Max Oliveira.
Olá, você internauta conectado no www.radioportodocapim.com.br. Está entrando no ar o programa Passando a Bola.
Max Oliveira.
Pelos próximos 30 minutos estaremos debatendo o que há de mais importante no futebol da Paraíba. Eu sou Max Oliveira e ao lado do Maurílio Júnior, vamos começar agora o programa Passando a Bola. Bom dia, Maurílio Júnior.
Bom dia, Marques Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Porto do Capim. Vamos discutir hoje nessa partida de hoje à noite, Campinense Auto Esporte pelo quadrangular final do Campeonato Paraibano. O Campinense que largou bem nessa fase decisiva, venceu o 13, vem embalado aí, 7 vitórias seguidas. E hoje, diante da equipe do Auto Esporte, quer somar mais 3 pontos para tentar encaminhar essa sua conquista.
Muito bem, então a gente vai primeiro chamar essa matéria aí do jogão de bola Botafogo e 13 e depois a gente repercute aqui o que houve de mais importante nesse jogão de hoje. Igualdade do início ao fim do jogo. Assim podemos definir o que foi o duelo da última quarta-feira entre Botafogo e 13 no estádio Almeidão em João Pessoa. Até mesmo na hora de balançar as redes, as duas equipes demonstraram igualdade. Enquanto o 13 se beneficiou de uma infelicidade do atacante Rafael Oliveira, que fez o gol contra ao tentar desviar um cruzamento, o Bota descontou com a mesma moeda. No segundo tempo, foi a vez do também atacante Araújo, do 13, desviar de cabeça um cruzamento para sua própria meta. O placar final de 1-1 não foi bom para ninguém. Mas vamos ouvir os técnicos aqui na Web Rádio Porto do Capim. Primeiro, Marcelo Vilar, do Botafogo.
Em termos de resultado, não foi bom, não. Foi um clássico muito disputado, jogado mais na raça, na vontade, do que na técnica. E foi decidido nos detalhes, né? Dois gols de bola parada, gols contra. Agora, o Botafogo, pelo que fez no segundo tempo, merecia ter até virado o jogo, né? Acho que o Éder Caxias foi muito infeliz, inclusive nessa última jogada. Eu não fico assim falando muito sobre a arbitragem, porque a minha posição não é boa, mas essa posição era boa, era uma diagonal boa, e eu não vi as imagens ainda, mas eu acredito que aquela bola no Rafael foi pênalti, e aquilo ali decidiria a partida no final do jogo.
E agora o Botafogo? Qual vai ser a estratégia para se recuperar?
Fogo tem que já pensar agora na Série C, né? A gente está sendo realmente muito prejudicado com relação a isso. O desgaste hoje foi muito grande. E a gente vai estar trabalhando para viajar já na sexta-feira e superar esse cansaço para esse jogo importante lá contra o Asa.
E essa foi a última fala de Vilar como técnico do Belo. Logo após a partida, o técnico acabou deixando o clube após 3 anos à frente do Botafogo. Mas agora é hora de ouvir o técnico do Galo, Everton Goiano, que lamenta a queda de rendimento de sua equipe no segundo tempo.
Eu acredito que no primeiro tempo nós tivemos um volume de jogo muito bom, né? Muito grande. Mas lamentavelmente não fizemos os gols, ou seja, criamos. Teve aquela bola, um chute que passou raspando, o goleiro já batido, né? Me parece que foi o Beleza que chutou. Teve uma cabeçada de Nonato na trave e um volume de jogo muito alto. Então, acredito que no primeiro tempo a gente poderia ter feito um resultado melhor. No segundo tempo, a nossa equipe encolheu, a equipe deles acabaram encaixotando um pouco a gente lá atrás, mas tiveram um volume de jogo forte, mas não criaram muito. Me parece que nosso goleiro fez uma defesa. E eu acredito que sorte não, né? Faltou um pouco mais de competência, principalmente se a gente for citar que no lance do gol não foi falta. Não foi falta, o Gaúcho cercou o rapaz, o árbitro foi infeliz, deu a falta no lance da falta, né? O rapaz acabou fazendo o gol não nos agrada o sabor do empate, porque me parece que aos 48, 49 minutos já do segundo tempo, nós tivemos um lance para matar o jogo e não fizemos uma boa finalização. Não me parece que foi o ala direita, né? Mas parece que foi David Modesto.
Goiano, fica mais difícil para o 13 brigar para esse título aí ou você acha que ainda dá para chegar lá?
Difícil como? Nós estamos na briga, meu irmão. O projeto era a gente sair de lá e brigar por esses 3 pontos. A gente não podia voltar sem ponto. Agora a gente tem 2 jogos difíceis, tem um aqui na... 2 confrontos diretos, né? Dificílimo contra a equipe do alto. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai ter que brigar por esses pontos, né? porque depois a gente tem 3 jogos em casa e a gente tem que brigar. Tenho que parabenizar meu grupo. Vocês podem até não acreditar. A dificuldade é muito grande no 13. Deus sabe o que nós estamos passando, né? E principalmente teve jogador que entrou aí sem condição nenhuma de atuar uma partida de futebol. Participou e foi aí 60, 70 minutos, foi até onde é. Então a gente tem que parabenizar esse grupo.
Como é que o senhor viu esse caso de racismo aí com o Pode? O senhor ficou sabendo?
A gente tem que ver as coisas para falar, né? Porque é complicado a gente falar sem ter prova. Mas se falou isso, foi uma infelicidade muito grande, né? A gente tem que parar com isso. Porque senão a coisa fica só na instituição brasileira, que somos todos iguais perante a lei, aquele negócio todo, né? Discriminação, sem discriminação de raça, sexo ou credo religioso. Então a gente tem que torcer para que não tenha acontecido isso, porque é um ato de infelicidade muito grande, principalmente uma pessoa. Hoje os árbitros, eles já não trabalham na arbitragem porque não é uma profissão, né? Ou seja, eles têm outras profissões, a maioria são estudados, então eu acredito. E se ele falou isso, ele foi de uma infelicidade muito grande.
O esforço do Panda, ele serve como exemplo daqui para frente?
Não é só dele, toda a equipe, né? O Panda, o Bindé, o lateral que entrou depois, o David Modesto, sem condição nenhuma, trabalhou pouco, mas entrou, ainda teve uma oportunidade no final do jogo. Então, eu acredito que faltou um pouco mais de força, porque nossa equipe marcou muito no primeiro tempo, desgastou bastante, campo molhado, e o segundo tempo a gente encolheu muito. Pedi bastante para que a gente continuasse mantendo o ímpeto, mas infelizmente não conseguimos. O jogador, o André Beleza, 3 ou 4 bolas que ele saía com essa bola, já começou a errar os passes. Por quê? Porque você vê que o jogador já estava no limite, né? E a gente já tinha feito as alterações.
Um resultado que foi muito ruim para o Botafogo e para o 13, que já tinha perdido no campeonato, somou apenas 1 ponto. Qual é a avaliação que você faz?
Olha, Max, o 13 esteve com a vitória bem próxima. Pelo futebol demonstrado na primeira etapa de partida, o 13 veio com a proposta aí, de segurar o Botafogo, né? Aliás, não veio com a proposta de segurar o Botafogo. Eu acho que pela primeira vez, né, nesses clássicos que o 13 teve esse ano, o 13 veio com essa proposta de propor a partida. E teve esse mérito na primeira etapa de partida, quando criou as melhores chances da partida, antes mesmo de fazer o primeiro gol, já tinha tido a grande oportunidade com o Nonato, a bola bateu no travessão e o Botafogo desarrumado. O Botafogo não conseguia ter um volume de jogo dentro de campo. O técnico Marcelo Villar mexeu na equipe para essa partida, colocou ali no meio campo o Zaqueu, o Guto, o Samuel e o Doda. Samuel e Doda, que tem características semelhantes. E aí eu acho que foi um erro, um tiro no pé do Villar, porque aí ficou muita correria, não teve aquele jogador para pensar o meio campo. E aí o Botafogo ficou sem criação mais uma vez, pouco produziu. E o 13 bem postado, bem distribuído, marcando em cima, recuperando essa bola, saindo em velocidade. O Preto lá na frente, até enquanto teve gás, o Preto fez uma boa partida, conseguiu segurar os defensores do Botafogo, conseguiu ter essa bola, né? O 13 teve o controle do meio campo e aí o Preto lá na frente com o Nonato segurando bem a defesa do Botafogo. O 13, que teve o maior volume na primeira partida, mas aí na segunda etapa abdicou de jogar. O 13 desfez da bola muito rápido e aí deu campo pro Botafogo. Botafogo ainda bagunçado ali, mas na base da vontade, mas na base do coração, chegou ao empate numa infelicidade do Araújo. A bola ia nas mãos do Léo e ele colocou a bola para a rede. O Botafogo encontrou esse gol, achou esse gol, porque o 13 até o momento, apesar de ter abdicado da partida no segundo tempo, tinha o controle da partida, não sofria tanto.
Agora, pelo que disse aí o Marcelo Villar, disse que pelo volume de jogo no segundo tempo, o Botafogo merecia ter saído com a vitória. Marcelo Villar criticou um pouco a postura da equipe no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele acredita que o time foi melhor, que poderia ter ganho. Como é que você vê essa declaração, como a gente ouviu há pouco aí do Marcelo Villar, e as declarações pelo lado do 13 também, falando do resultado dessa partida, Maurinho?
Olha, o Villar, assim, é verdade que o Botafogo no segundo tempo teve... foi para cima, mas na base do coração, sem muita organização, mais de forma desorganizada, entende? Então, achou o gol, como a gente havia comentado, porque foi uma infelicidade tremenda do Araújo. Eu acho que o Araújo não deveria nem estar ali, porque é um jogador de estatura baixa e a bola, assim, iria para o Léo. A bola estava com o goleiro do 13 e aí numa falta, talvez, de comunicação entre o goleiro, entre o próprio Araújo, acabou tendo essa infelicidade. O 13 também, no final da partida, teve a chance de matar com o David Modesto, já nos acréscimos da partida, era só ter um pouco mais de tranquilidade, ou até mesmo um pouco mais de frieza na finalização, ou ter tocado essa bola para trás, vinha três jogadores ali se aproximando. Então, o 13, assim, pelas circunstâncias da partida, pelo que foi o jogo, viu a vitória muito próxima. O que o 13 precisa fazer é encontrar um equilíbrio durante os 90 minutos. O 13 faz um tempo muito bom e aí, de certa forma, no outro, não cria tanto, não produz tanto, se abdica de jogar. E acho que é o grande pecado.
Agora vamos fazer uma projeção, né? Depois de mais uma rodada aí, é claro que teremos hoje ainda Campinense e Alto Sport, mas a projeção com relação a Botafogo e 13, já que fizeram essa segunda partida. Botafogo agora vai até a Campina Grande tentar se recuperar na competição, justamente contra a equipe aí que está desenvolvendo o melhor futebol nesse início de quadrangular. E já o 13 tem um jogo contra o Alto Sport aqui no Almeidão, em João Pessoa. O 13 que não foi bem na última partida contra o Alto Sport, mas fazendo uma projeção, você vê um crescimento maior do 13 com esse resultado aí e uma boa postura do time ao longo dos 90 minutos, é claro, variando um pouco, mas o 13 aí com chances reais de se recuperar na competição, e o Botafogo com o emocional embaixo, a pontuação embaixo, e o Marcelo Vilar não conseguindo aí dar um maior rendimento a essa equipe do Botafogo. Como é que você projeta essa sequência do Campeonato Paraibano para Botafogo e para 13?
Termo de projeção, quem deve ter comemorado bastante esse empate é o Campinense, que enfrenta hoje à noite a equipe do Alto Sport. Era o resultado que o Campinense queria, o Campinense que vem cumprindo muito bem o seu dever, venceu o primeiro jogo. Tendência, favoritismo para essa partida contra o Sport também é da equipe raposeira. E os adversários, os outros jogos, vêm contribuindo para que o Campinense encaminhe essa conquista. Se o Campinense vencer hoje, vai a 6, o segundo colocado fica com um ponto, fica com 2, né? Fica, o Botafogo tem 2 pontos, vai 2 pontos, o 13 um pouco mais atrás ali com 1. Mas a gente tem como parâmetro esse formato de quadrangular final do Campeonato Paraibano, a última edição que teve esse mesmo formato, né? Em 2010, o campeonato foi decidido nesse quadrangular final. Na oportunidade, o 13 foi campeão com 13 pontos. E o 13 ainda pode chegar a 13 pontos. É a esperança da equipe alvinegra. O 13 que vai ter 2 jogos agora adiante da equipe.
O gol aos 13 minutos, né, com o Rafael Oliveira marcando contra, foi aos 13 minutos do início da partida.
Exatamente. E aí o 13 tem esses 2 próximos jogos contra o Alto Sport. E aí não tem outra alternativa. Tem que vencer o Alto Sport na próxima quinta-feira. Aqui em João Pessoa, vai receber também um Autosport lá em Campina Grande. E aí, para o 13, resta vencer essas 2 partidas para que possa chegar nos 2 últimos jogos, diante de Botafogo e Campinense, em Campina Grande, precisando apenas de si para tentar alguma coisa, para quem sabe conseguir alcançar essa primeira colocação.
Tá, então, passado a limpo, clássico Botafogo e 13. Um para o Botafogo, gol contra do Araújo.
Atacante. E a arbitragem deu o gol para o André Beleza.
Exatamente, né? Bem corrigido aí, Maurílio. E um para o 13, gol contra aí do Rafael Oliveira, né? Então, passado a limpo esse clássico, a gente agora vai falar de Alto Sport e Campinense, o jogão de hoje aqui na www.radioportodocapim.com.br.
Max Oliveira.
Maurílio Júnior, hoje à noite teremos um jogaço dando sequência ao quadrangular decisivo do Campeonato Paraibano, Campinense e Alto Sport. O que esperar desse jogão de bola, Maurílio?
Olha, Max, o Campinense aí vem de vitória diante da equipe do 13. Ao total aí são 7 vitórias seguidas. Desde aquela saída da Copa do Nordeste, o Campinense parece, quando focou mesmo no Campeonato Paraibano, e aí parece ter engatado mesmo, encontrado, engrenado na competição estadual. São 7 vitórias seguidas, a equipe vem jogando muito bem com o Luiz Fernando. Os novos reforços também se encaixaram muito bem na equipe, exemplo do Renatinho. E essa vitória diante da equipe do 13, assim, e com empate, aquele empate do Botafogo com o Alto Sport, e a consequência da vitória do Campinense diante da equipe do 13, deixa a equipe rubro-negra numa situação confortável, numa situação de alívio, numa situação mais leve para você trabalhar, para você poder entrar em campo hoje e praticar um bom futebol. O Campinense, que se vencer hoje, tem o jogo de hoje à noite contra a equipe do Alto Sport, depois vai ter o Botafogo. Caso confirme aí seu favoritismo, em tese, né, porque vai jogar dentro de casa, o Campinense fica bem próximo dessa conquista.
Você vê o Campinense como favorito, o Alto Sport até aqui não perdeu para o Campinense na competição.
É verdade, né? embora no retrospecto aí a gente diz assim, eu coloco assim em tese o favoritismo do Campinense pelo momento. São 7 vitórias seguidas, vem de vitória diante da equipe do 13. A equipe vem jogando bem, vem tendo aí acho que para mim o principal jogador desse campeonato paraibano é o Luiz Fernando, camisa 10 da equipe do Campinense. Mas assim, a gente pega o retrospecto na primeira fase entre essas duas equipes, a gente vê que o Alto Sport empatou uma e venceu outra, e venceu a equipe, esse próprio
Campinense, né?
Muito bem. Então a gente, assim, a tendência é que o Campinense vença, mas não seria nenhuma surpresa o Alto Sport chegar lá e surpreender, endurecer a partida, até porque o Alto Sport é isso aí. O Alto Sport, a gente pensa, a gente coloca sempre, toda vez que o Alto Sport vai jogar, a gente diz que o adversário do Alto Sport é o favorito, é o time que está em melhor momento, que está melhor estruturado, mas o Alto Sport tem essa notoriedade de sempre surpreender, de sempre se superar.
Vamos destrinchar um pouco essa equipe do Campinense para a gente passar para o Alto Sport, né? Já aí, expectativa desse jogão de hoje. Campinense, você acha que o Francisco Diá vai ser usado dentro da sua torcida, que promete lotar o estádio Amigão, colocar uma equipe mais ousada, mais com jogadores de habilidade, com o Renatinho e com o Luiz Fernando, dando aí uma condição de se lançar mais ao ataque, com muita criatividade, ou ele vai ser mais conservador, de repente saca aí o Renatinho e coloca apenas o Luiz Fernando como jogador de articulação e coloca ali o Sobral, outro jogador de marcação nesse meio de campo? Como é que você espera que o Diá coloque o time do Campinense na noite de hoje?
Até pela atuação que a equipe teve diante da equipe do 13, eu acho que o Diá deve, a tendência também é manter a mesma formação que iniciou no jogo da última quinta-feira contra a equipe do 13 no Clássico dos Maiorais. O meio campo ali com o Negrete, com o Leandro Sobral, o Neto, o Luiz Fernando. O Campinense que explora muito bem o seu lado esquerdo, com o Jefferson Recife, que é assim, um lateral assim, agudo, que vai para cima mesmo. Num jogo contra a equipe do 13, assim, foi o setor ali que o Campinense deitou e rolou. Ele soube bem explorar muito bem aquele setor ali de lado esquerdo, com o Luiz Fernando se aproximando do Jefferson Recife, com o Felipe Alves caindo também por ali. Então eu acho que o Diá deve manter a mesma equipe que iniciou a partida contra o 13. E aí no segundo tempo você tem alternativas. O Campinense se reforçou muito bem. O Campinense, que no início do campeonato perdeu algumas peças importantes, e aí repôs muito bem, teve a felicidade de encontrar as peças certas para os lugares certos. Tem o Renatinho, tem também o Nando, que não atuou contra a equipe do 13, mas volta de contusão aí, é mais uma opção para o Diá.
É justamente esse Nando, né? Um jogador que é de meio de referência no ataque. Você acha que está se falando muito no Nando, se vai ser escalado, se não vai, se ele vai manter o esquema ali com os dois jogadores de velocidade, com o Reginaldo Júnior e o Felipe Alves? Ou ele deve colocar um desses dois jogadores de velocidade, no caso o Felipe Alves, que tem atuado como titular, juntamente com o Nando? Como é que deve ser essa composição do ataque campinense na partida de hoje?
Contra o 13, ele atuou com o Felipe Alves e com o Reginaldo Júnior. E assim, pelo menos no primeiro tempo, quando o Campinense teve um pouco mais de ofensividade, não ficou ali esperando a equipe do 13, como aconteceu no segundo tempo, esses dois jogadores renderam muito bem. É uma dupla que, assim, que já vem desde o início da temporada. É uma dupla que mais entrosada, porque o Nando chegou recentemente, o Túlio Renan também, não faz muito tempo que o Túlio Renan tá aí. E no jogo contra a equipe do 13, durante ali o segundo tempo, já aos 30, 35 minutos, ele sacou o Reginaldo Júnior, colocou o Túlio Renan, que tem assim as mesmas características. Eu acho, pelo menos, de 1 a 11 a equipe não deve sofrer alterações, não. Até pela atuação da equipe contra a equipe do 13. Pela atuação que teve contra a equipe do 13. A atuação foi muito boa. Então, venceu o jogo. Eu acho que o Diá é muito conservador. Ele não deve fazer nenhuma mudança radical, não.
Ok, essa é a www.radioportodocapim.com.br, programa Passando a Bola, sempre às quintas-feiras, a gente fazendo esse debate do futebol da Paraíba. E também, ao longo da programação, você pode acessar o site da Rádio Porto do Capim e acompanhar o programa Passando a Bola a qualquer momento do dia, qualquer hora do dia que você tiver disponibilidade. Passado a limpo aí o time do Campinense, vamos falar um pouquinho do Alto Esporte, né? O esporte que treinou de portões fechados, o Severino Maia, treinador interino, que tem um elenco restrito, né, de poucos jogadores, mas jogadores que vêm dando conta do resultado. O Alto Esporte tem que manter ali de sigilo. Como é que você espera o Altinho no jogo de hoje? É um time ofensivo, como foi contra o Botafogo? Como vem sendo ao longo das partidas? Ou um Alto Esporte mais precavido, jogando, buscando os contra-ataques para tentar um resultado positivo hoje, Maurício?
Até por ser a equipe que corre por fora nessa briga do quadrangular final, a equipe do Alto Esporte, assim, sempre adota aquela postura de esperar o adversário, né, encaixar a marcação para depois se lançar o ataque. É o que deve acontecer hoje contra a equipe do Campinense. O Alto Esporte, e a proposta do jogo do Alto Esporte tem que ser essa mesmo. Tem que esperar o Campinense e tentar evitar ao máximo dar espaço para a equipe do Campinense, que é muito rápida no contra-ataque. Eu acho que assim, o bom resultado que o Alto Esporte vai buscar hoje, pode buscar hoje em Campina Grande, é isso. É tentar fechar muito bem seu sistema defensivo. Não dá a oportunidade do Campinense ter espaço em velocidade. E aí, numa bola esporádica lá na frente, como fez contra a equipe do Botafogo, no jogo contra a equipe do Botafogo, o Alto Esporte soube fazer muito bem isso. O jogo do Alto Esporte funcionou, porque não correu risco, muitos riscos diante da equipe do Botafogo. E nas bolas que teve, quando o Botafogo se lançou ao ataque, o Alto Esporte conseguiu explorar esse ponto aí, a velocidade do seu jogador de frente, o Gil Paraíba, o Joe Boy, e foi assim que o Alto Esporte conseguiu empatar com o Botafogo e quase vence. E aí não deve fugir muito disso hoje contra a equipe do Campinense.
O Alto Esporte que conta aí com o retorno do praticamente de sua zaga, né? Com o Maneco, volta à equipe hoje, o Leandro Marlon e o Júlio, que não participaram do jogo contra o Botafogo. Na lateral esquerda deve permanecer o Felipe Ramon. Meio de campo com o Léo Lima, o Rafael Espeda, que vem atuando muito bem, e o Gil Bala ali também na articulação de jogadas. Lá na frente, o Gil Paraíba e o Joe Boy, né? Uma dúvida no meio de campo, já que o jogador Emerson não vai poder participar. A expectativa é de que entre no seu lugar o Léo Oliveira, que é defensor, mas pode atuar também nessa posição do meio de campo. Então, um time do Alto Esporte é interessante, né? Acho que dá para disputar pelo menos de igual para igual com a equipe do Campinense, né, Maurício?
Com certeza. E você falou aí do Rafa, do Espeda, né? O volante do Alto Esporte. Vem assim, é irmão do Roberto Dias e...
Aproveitar o trocadilho, antes diziam que o Rafael Espeda era irmão do Roberto Dias, agora como é
o Roberto Dias que é irmão do Espeda, porque o Espeda vem jogando muito bem na equipe do Alto Esporte e assim, vem sendo uma grata surpresa. E enquanto seu irmão, o Roberto Dias, aliás, o irmão do Espeda, né, o Roberto Dias, vem numa fase aí macabra na equipe do Botafogo, inclusive durante essa semana treinou separado do elenco. Surge também aí as especulações que o Roberto Dias pode deixar a equipe, vem sendo substituído, vem falhando nas últimas partidas. Então o Espeda faz um campeonato bem acima do que o seu irmão.
Ok, ponto final no programa Passando a Bola de hoje. Você pode entrar no site www.radioportodocapim.com.br e acessar a qualquer momento o nosso programa, que vai estar disponível ao longo da programação do site da Porto do Capim. Maurílio Júnior, muito bom dia. Até a próxima quinta-feira, né?
Até a próxima quinta-feira. Vamos lá, né? Vamos acompanhar essa partida de hoje, Campinense Alto Esporte. Depois também de uma boa partida ontem entre 13 e Botafogo no Almeidão aqui em João Pessoa. Vamos ver se o Campinense consegue aí confirmar seu favoritismo, consegue aí encaminhar mais 3 pontos e ficar próximo do título.
Ok, então um abraço a todo torcedor paraibano. Quinta-feira, encontro marcado mais uma vez aqui na Web Rádio Porto do Capim.
Max Oliveira.